Então, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Cumprimento, em nome do Grupo de Trabalho, o engenheiro João Soveral, não é Soveral, como está aí no papel, é Soveral, que é o vice-presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Como já estive a explicar, trata-se de um grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar para analisar esta problemática da biomassa. Isto surge na sequência de um conjunto de projetos de resolução que já foram discutidos este ano aqui na Assembleia da República e que levou a que depois, por proposta do Partido Socialista, fosse constituído este grupo de trabalho, onde está um representante de todos os partidos políticos aqui representados para, enfim, para estudar esta matéria. O grupo é constituído por mim próprio, Fernando Marques, do PSD, deputado Maurício Marques, também do PSD, o deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, o deputado João Ramos, do Partido Comunista, e o deputado Abel Batista, do CDS, mas que hoje está substituído pelo deputado Manuel Isaac, do CDS. Portanto, devia-lhe dar a palavra durante 10, 15 minutos para nos fazer uma abordagem a esta questão da biomassa. Aliás, para que fique mais enquadrado, nós temos estado a ouvir um conjunto de associações ligadas ao setor, associações das energias alternativas, associações ligadas às associações florestais, enfim, tudo o que tem a ver com esta problemática, nas várias perspectivas. Estamos quase a encerrar agora, ouvindo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e depois a Direção-Geral de Energia, porque temos aqui sempre que ver isto na perspectiva da produção de energia e na perspectiva das florestas e da limpeza das florestas. E, portanto, era isso que hoje queríamos ouvir do Instituto de Conservação da Natureza, uma abordagem sobre esta questão. Na perspectiva das florestas, depois os seus deputados farão as questões que tocarem, no final terá a oportunidade novamente de fazer um comentário final. Tem a palavra.
Muito bom dia, senhores deputados. Começo por agradecer, em nome do Conselho Diretivo, o convite que nos dirigiram, justificar a ausência da senhora Presidente, a engenheira Paula Sarmenta, quem foi originalmente endereçado o convite, por absoluta impossibilidade de agenda, mas também devido à minha própria formação, que sou engenheiro florestal e, portanto, tenho vindo no ICNF acompanhar as matérias de natureza mais estritamente florestal, foi-me solicitado que representasse o Conselho Diretivo nesta ocasião. Faço com muito gosto, regresso a esta Comissão Parlamentar da Agricultura noutra qualidade, eu já tive o prazer de colaborar com esta Comissão Parlamentar da Agricultura, não como deputado, não como deputado, aqui há uns anos atrás, e, portanto, é com muito gosto que o faço. Relativamente à solicitação em si, portanto, à abordagem do ICNF à questão da biomassa. Bem, talvez começar por dizer que, naturalmente, não pode deixar de ser uma abordagem institucional, ligada às atribuições e competências legais que este organismo tem, e, portanto, vão se centrar, digamos, num aspecto parcelar do tema. De qualquer forma, penso que mais importante do que, digamos, as palavras que vos direi inicialmente poderá ser depois a troca de impressões com os senhores deputados e nas perguntas que me colocarem eu terei muito gosto em, digamos, em poder extravasar um bocadinho da abordagem mais institucional que a função me obriga. Começaria por dizer o seguinte, a abordagem do ICNF não pode deixar de ser uma abordagem desapaixonada do tema, portanto não somos um grupo de pressão favorável à utilização da biomassa, por esta ou por aquela razão. Não temos em consideração aspectos que não se prendem exclusivamente com as nossas atribuições. Portanto, todas as considerações a propósito, por exemplo, da política energética do país não nos compete, não vou me eximir a elas, embora elas sejam fundamentais pelas consequências que têm em todas as dinâmicas de mercado e da utilização e aproveitamento da biomassa florestal, e portanto, centrar-me exclusivamente naquilo que chamamos biomassa florestal primária. Ou seja, a biomassa que decorre das ações de gestão florestal. Não me debruçarei sobre outros tipos de biomassa vegetal, não me debruçarei sobre algo que por vezes incorretamente é chamada biomassa florestal, e que estamos a falar do aproveitamento de resíduos linhosos para fins energéticos. De facto, não se trata do mesmo assunto e, portanto, vou-me centrar exclusivamente naquilo que tem a ver com o aproveitamento da biomassa florestal primária. Esta biomassa é aquela que resulta, como disse, da gestão, quer dos cortes finais de exploração dos povoamentos, em que nem todo o material é retirado para aproveitamento industrial tradicional, portanto, seja para a produção de aglomerados, seja para a indústria de serração, e que pode ficar na mata ou pode ser objeto de uma valorização. Como é evidente, essa valorização é desejável sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista do proprietário, porque é um material que é valorizado, sob o ponto de vista da, digamos, da cadeia de transformação de produtos florestais, que se torna mais extensa e, portanto, há mais valor acrescentado a partir de uma matéria-prima potencial, e depois em tudo o que tem a ver com a política energética do país, porque, como é evidente, é uma fonte de energia renovável que tem um conjunto, que apresenta um conjunto de vantagens relativamente à utilização de combustíveis fósseis. Esta biomassa também pode ser obtida quer de ações de gestão, como, por exemplo, cortes em desbaste, portanto, povoamentos que necessitam de redução de densidade e, portanto, em que, eventualmente, o material linhoso que se retira não possa ter outro tipo de aproveitamento. E também, ainda, embora marginalmente, embora hoje com algum significado, também em ações pontuais da ação fitossanitária, portanto, de correção de problemas fitossanitários. Relativamente, então, a este tipo de biomassa, a posição do ICN, digamos, expressa-se de duas formas. Uma, na necessidade de garantir uma mobilização efetiva desta biomassa para o aproveitamento energético, para fins energéticos. Uma coisa é o potencial de biomassa que nós temos no nosso território, nos nossos espaços florestais. Outra coisa é a biomassa que efetivamente pode ser mobilizada. Presentemente, entre um valor e outro, existe uma enorme distância. Porquê? Por um conjunto muito vasto de razões, mas o principal tem a ver com a deficiente gestão de muitos dos nossos povoamentos florestais. Um povoamento que não está sujeito à gestão, obviamente não sofre cortes culturais, portanto não é desbastado, a madeira não sai, essa madeira não sai quando deveria sair, não é sujeito a ações de limpeza que são necessárias e, portanto, acaba muitas vezes por estar entregue a si próprio até o momento em que entra em corte final ou há um incêndio, infelizmente. Portanto, uma das primeiras formas de garantir uma maior mobilização de biomassa florestal primária passa precisamente pela extensão da gestão florestal a áreas progressivamente mais extensas dos nossos territórios florestais. E isso prende-se com as funções principais do ICNF. Isto é, tudo aquilo que tem a ver com a gestão florestal, com a melhoria da gestão florestal, com a sua extensão ao território, com a organização do território florestal e com o agrupamento da gestão florestal, nomeadamente em ZIFs, através das associações, todos os esforços que são feitos no sentido de introduzir melhorias da gestão florestal vão se traduzir inevitavelmente num acréscimo da disponibilidade e da mobilização de biomassa florestal primária para fins energéticos. Uma outra forma de promover essa mobilização passa pela alteração de alguns bloqueios estruturais que existem. Portanto, muitas das limitações à mobilização têm a ver com a geografia do nosso território e com a forma como o mercado ou os mercados dos produtos florestais, chamemos-lhe assim, estão organizados. Deficiências estruturais no funcionamento destes mercados limitam fortemente a mobilização de biomassa para fins energéticos. Também nesse domínio, portanto, é um domínio de preocupação nuclear do ICNF, e através de um conjunto de medidas fundamentalmente de apoio ao investimento, tem-se procurado consagrar apoios à alteração desses déficits que nós temos em termos de organização do nosso território. Não vale a pena, proclamar grandes feitos, porque eles, de facto, não existem, mas O nosso programa de desenvolvimento rural consagra apoios precisamente para este setor e no futuro programa de desenvolvimento rural 2014-2020 essa possibilidade também não deixará de existir. Está claramente consagrada no Fundo Europeu de Apoio à Agricultura e ao Desenvolvimento Rural que sustenta, que sustentará o nosso programa de desenvolvimento rural. Do ponto de vista do ICNF não há razões nenhumas objetivas para que se altere o quadro da elegibilidade dos apoios neste domínio. Portanto, eles, em princípio, continuarão a existir. A outra face desta moeda, portanto, a outra preocupação do ICNF, em sentido contrário, portanto, relativamente a este aspecto da mobilização da biomassa, tem precisamente com a salvaguarda de que não entramos em situações de mobilização excessiva ou indevida da biomassa para fins energéticos. O que acontece? Uma gestão florestal sustentável nos nossos povoamentos recomenda, mais do que recomenda, determina que não deve haver uma exportação total de toda a biomassa produzida, portanto, seja sob a forma de lenha, seja sob a forma de ramos. Isto é, uma parte daquilo que é a biomassa produzida na estação deve ser restituída ao solo, não só como forma de não exportar nutrientes na totalidade, mas também como forma de reintegração de matéria orgânica no solo e de manutenção de algum equilíbrio a esse nível. Portanto, não é desejável uma situação em que a mobilização da biomassa seja total, isto é, que ocorra em 100%, isto é, todo o material da árvore seja retirado da estação. Portanto, essa é uma preocupação do ICNF, também através de um conjunto de instrumentos de gestão que hoje existem, quer ao nível dos PGFs, quer ao nível da certificação, em que devemos procurar garantir que, mesmo nos casos em que, a utilização da biomassa florestal primária é mais favorecida pelas circunstâncias locais, não ocorre uma exportação total desses materiais. Um outro aspecto que também motiva, atenção, ou deverá motivar a atenção nossa e das restantes autoridades públicas que intervêm na matéria, é que através das medidas de políticas de que a política florestal é subsidiária, é contribuinte, nomeadamente das políticas energéticas, não se criam efeitos de desestruturação dos mercados florestais e da atuação lógica e de salvaguarda de determinados princípios por parte dos proprietários florestais. Falo concretamente aquilo que penso que já vos devem ter falado anteriores interlocutores, que é uma política de subsidiação excessiva da energia produzida a partir da biomassa, poderá levar a uma canibalização por este fim de produtos florestais que poderiam ser valorizados nas indústrias tradicionais, gerando maior valor acrescentado e que, por essa via de uma subsidiação eventualmente menos ponderada, poderá acontecer. Não estou a dizer que é o que se passa, longe disso, estou a dizer que é uma das áreas de preocupação deste organismo. Este efeito até pode nem pode decorrer de políticas nacionais, políticas voluntaristas noutros países em que a questão da produção florestal não é relevante, a produção florestal própria, podem motivar por parte dos seus agentes económicos a importação de biomassa florestal, sob as mais diversas formas, nomeadamente sob a forma de pellets. E podemos ter uma situação em que o país, para responder a uma procura externa, naturalmente, bem remunerada, destina à produção de pellets madeira que poderia ter um outro tipo de valorização nas indústrias tradicionais. É algo a que temos de estar atento, porque hoje o nosso mundo florestal não se confina ao território e às políticas e aos decisores nacionais. Políticas voluntaristas noutros países têm efeito dentro do nosso território. E isso passa-se hoje, e já se passou de uma forma bem vincada aqui há uns poucos anos atrás. Portanto, políticas seguidas no Reino Unido, na Holanda, na Itália, determinaram uma procura, digamos, exacerbada de biomassa para estes fins. Uma das questões que... importa ainda ter presente é a distinção entre situações conjunturais, procuras conjunturais, variações da procura conjunturais e situações de longo prazo. No longo prazo, o país é claramente deficitário na produção florestal linhosa. E agora digo indistintamente, tendo em consideração os usos industriais que o país e a capacidade instalada que hoje tem, o país não produz, nem tem condições no curto prazo de produzir, de dar uma resposta cabal que abasteça 100% da capacidade instalada, ao nível da produção de pasta para papel, das serrações, dos aglomerados, das múltiplas fábricas de pellets que se instalaram, pellets e briquets, mas fundamentalmente pellets, e ainda para toda a procura de biomassa para fins energéticos, instalada no, ou dedicada, ou, digamos, no nosso parque industrial. Portanto, não há qualquer capacidade de resposta a essa procura instalada. Pontualmente, conjunturalmente, em função dos ciclos económicos, podem-se verificar um acréscimo de disponibilidade de biomassa. Aparentemente, neste momento, isso passa-se de material para transformação energética, para valorização energética. Atualmente, isso passa-se porque a indústria de painéis, um dos principais consumidores da matéria-prima, que mais diretamente pode ser derivada também para a valorização energética, passa por uma fase de refluxo. Não só pelo mercado interno, que é pouco expressivo, mas porque o mercado da construção, à escala europeia, não atravessa uma das suas fases mais dinâmicas. Portanto, isso significa que há uma diminuição da procura para painéis e, portanto, há um acréscimo de disponibilidade de materiais linhosos que têm que encontrar um destino. As fábricas de pellets são, digamos, um destino óbvio. Praticamente não há mesa em que não surja uma ou duas novas unidades, são de pequena dimensão, mas a questão é que, ao fim de algum tempo, está instalada uma capacidade de transformação muito, muito significativa. Qual a ação do ICNF, quais os domínios da ação do ICNF que se entrecruzam com aquele que é o tema que nos traz aqui e de preocupação? Fundamentalmente, o ICNF é um executor de políticas e de medidas de política e, portanto, não estabelece um rumo próprio nesta matéria. Há, no entanto, um domínio particularmente importante e que se concretiza agora, nos próximos meses, que é a preparação da regulamentação do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. Portanto, essa é uma responsabilidade do Gabinete de Políticas e Planeamento, portanto, o PDR, e a sua produção é coordenada pelo Gabinete de Políticas e Planeamento, mas, naturalmente, cada organismo do Ministério será chamado a pronunciar-se nas áreas da sua intervenção. E, relativamente a esta matéria, o ICNF sê-lo-á, com certeza. No esforço de preparação para do PDR de 2014-2020, no quadro das orientações que internamente foram transmitidas, há uma aposta claríssima neste setor. Não só através de apoios às organizações de produtores florestais para que possam proceder à recolha, concentração e preparação de biomassa para, digamos, para comercialização, como compreendem, uma das principais questões que se coloca é a falta de escala dos nossos proprietários florestais considerados individualmente. As organizações de produtores florestais, salvo uma outra exceção, não intervinham nesta área. mas do anterior FEADER, portanto, do Fundo Europeu, que confere estes apoios. Para a proposta que hoje está sobre a mesa, há uma alteração muito significativa. Os apoios que até aqui só eram concedidos às organizações de agricultores, portanto, às organizações de produtores agrícolas, no caso do tomate, da batata, dos legumes, não eram extensivos à floresta. Com esta proposta que a Comissão pôs sobre a mesa e que hoje está em discussão e que, em princípio, não sofrerá alteração nesse domínio, poder-se-ão constituir e ser objeto de apoio ao funcionamento organizações de produtores para produtos florestais. Portanto, isto significa o quê? Um grupo de proprietários florestais que se decida reunir para promover de forma agrupada a comercialização ou de cortiça, ou de pinha, de pinheiro manso, ou de biomassa, neste caso, tem possibilidade não só de beneficiar de apoios ao funcionamento desta estrutura, que é uma estrutura comercial, como depois terá acesso, e isso já tinha antes, apoios ao investimento em parques de receção e em estruturas e equipamentos de primeira transformação ou de preparação para a comercialização. Há toda a diferença entre a venda, digamos assim, da biomassa resultante de um corte de 3, 4, 5 hectares ou a concentração num parque que terá sempre uma escala local, mas que é, quer dizer, está numa aldeia, está num, digamos, num lugar onde esse material é recolhido, é preparado, é um local infraestruturado, junto a uma via de comunicação com acesso favorável e que depois pode ser objeto de transporte para, digamos, para o seu destino. Os apoios aos equipamentos de exploração e de transporte já existiam no passado, continuarão a existir neste PDR 2014-2020. Portanto, eu diria o seguinte, não sendo entusiasmante o papel do ICNF neste domínio, não tendo uma capacidade de liderança e de mobilização nacional para um desígnio que é o de um aproveitamento cabal da biomassa com fins energéticos, estas são as áreas de intervenção. Um outro aspecto que eu gostaria de referir, até porque é muito neste fórum, na Assembleia da República, que poderá passar a discussão política e uma decisão num sentido ou noutro relativamente a ele, tem a ver com a produção de biomassa para fins energéticos, isto é, culturas energéticas. Num quadro de escassez deste recurso, figura-se como lógica, como defensável, a ponderação, e eu digo a ponderação, não é a decisão, a ponderação da possibilidade de aproveitar determinados espaços florestais do nosso país com aptidão para tal, para culturas florestais dedicadas exclusivamente a fins energéticos. As espécies de que vulgarmente estamos a falar são espécies de crescimento rápido, são o eucalipto, são o chopo, são os salgueiros, são espécies exóticas de que se fala, mas que não estão testadas, como a paulónia. Mas também podemos ter culturas energéticas com base em essências nossas, portanto, como o pinheiro bravo. Todos conhecemos, de andar pelo território, zonas em que o pinheiro bravo tem crescimentos absolutamente fantásticos e com uma rapidez enorme. Não há razão para também não podermos pensar, embora uma escala limitada, no aproveitamento do pinheiro bravo para estas culturas energéticas. Estas culturas, quais são as suas características? Basicamente, têm que ser em estações de elevada produtividade, têm que ser espécies que tirem partido dessa elevada produtividade para crescerem de facto depressa, não podem ser espécies de crescimento lento, porque não. E, portanto, têm ciclos curtos de exploração. A exportação de nutrientes é intensa e, portanto, digamos, há consequências digamos, ambientais, impactos ambientais que têm que ser ponderados, mas desde que o sejam e desde que os territórios em que elas se instalam tenham condições para suportar essa, digamos, esse tipo de produção mais intensivo, não há razão para que não possam ser considerados. Naturalmente, quando falamos de culturas, com fins energéticos e falamos de espécies de crescimento rápido, é fácil o debate político instalar-se de uma forma apaixonada entre os que sustentam uma visão mais racionalista de aproveitamento de um recurso e aqueles que têm reservas relativamente a esse tipo de produções. Eu diria de qualquer forma o seguinte, que qualquer cultura florestal, por intensiva que seja, é menos intensiva do que qualquer cultura agrícola alternativa. Isto é, um povoamento explorado de forma intensiva é, apesar de tudo, menos intensivo do que, por exemplo, um pomar. Quando falamos de uma substituição de um pomar de pereiras ou de macieiras por um eucaliptal, nomeadamente na região do Oeste, em que isso se passou, pereiras por eucaliptal, a utilização agrícola era naturalmente mais intensiva do que lhe deu origem. Esta é uma matéria que não é pacífica. O ICNF promoveu há 2 anos uma discussão técnica sobre esta matéria. Em 2010 foi produzido um relatório sobre as culturas florestais para fins energéticos. Eu trouxe-o comigo, mas ele está disponível na página da internet do ICNF e, portanto, se o quiserem consultar, não sei se já tiveram acesso a ele, ele está disponível. De qualquer forma, deixarei aqui uma cópia em papel. É uma matéria que eu acho que vale a pena ser ponderada, até porque a decisão extravasa completamente a administração, depois será uma decisão política de determinação de quais as condições em que estas culturas poderão ou não ocorrer. E com isso termino e estou à vossa disposição para responder às questões que tenham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Srs. Deputados, quem quer começar? O deputado Luís Marques.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e agradeço-lhe imenso a sua intervenção. E começava naturalmente por uma afirmação sua, em que diz que, e é verdade, é uma realidade, que a longo prazo o país é deficitário na produção florestal para a alimentação da nossa indústria instalada. Isso é por demais evidente e é sabido que já hoje essa preocupação existe também até no próprio tecido industrial, porquanto olham a breve prazo que não tem produção florestal para alimentar as suas próprias instalações. Por outro lado, nós assistimos a que anualmente a área de solos abandonada é cada vez maior. E essa é provavelmente também uma das responsabilidades do ICNF. Porquanto, nós verificamos por razões várias, a área abandonada vai aumentando, até por fruto dos incêndios, por fruto até dos cortes rasos que se têm feito em áreas que produziam pinheiro bravo, nomeadamente que foram afetadas pelo nemato, tem sido levado a cabo alguns cortes rasos e verificamos que essas próprias áreas não têm sido convenientemente aproveitadas e não são florestadas. Gostaria de lhe perguntar em concreto quais são as medidas que o CNF tem previstas para incentivar e apoiar, digamos assim, a reflorestação de zonas abandonadas. Nós sabemos também que temos aqui alguns problemas estruturais a montante, e temos falado muito aqui nisso, como que a ausência de cadastro, a diminuição da propriedade, sabemos bem como é a propriedade e a impossibilidade que existe em fazer uma gestão florestal adequada em zonas de minifúndio, sendo certo de que para haver uma agregação, como agora está muito em voga, de propriedades florestais, é necessário saber quem são os seus proprietários e que identificar as propriedades. E esta ausência do cadastro também, de certa forma, não facilita. Gostaria, por isso, que nos desse essa sua opinião. De todo modo, para a questão de biomassa e para efeitos energéticos, como é sabido, houve um concurso que atribuía várias licenças para a instalação de unidades produtivas de energia elétrica a partir de biomassa. Sabemos também que nem todas foram concretizadas. Na sua perspectiva, já me diz que não temos produção florestal para alimentar toda a indústria instalada, nas diversas fileiras, qual teria sido o panorama se todas elas se viessem a ser instaladas e como, como as alimentaríamos. Por último, queria-lhe, deixou aqui e na parte final da sua intervenção, um desafio. É um desafio e que provavelmente há aqui muita... É um tema muito apaixonante por aquilo que envolve. Estou-me a referir em concreto às culturas energéticas. As culturas energéticas, nomeadamente espécies de crescimento rápido, têm na sociedade portuguesa alguns antagonismos, ou seja, têm uma grande... Há uma discussão apaixonada sobre esta matéria e muitas opiniões desfavoráveis à sua implementação. Eu gostaria, porque é engenheiro florestal, e já disse de certa forma, mas de qualquer forma gostaria que especificasse melhor, há para si, não vê de todo, não vê grande inconveniente em que alguns espaços que estão abandonados e outros hoje que se dedicam a outras culturas que fossem utilizados para culturas energéticas. Gostaria que especificasse melhor e que nos pudesse ajudar quais os inconvenientes e porque esta é uma discussão, como digo, apaixonada e provavelmente há muita reação a esta matéria, mas reação por vezes sem fundamento. Gostaria que se pronunciasse e dissesse a sua opinião relativamente à implementação de culturas energéticas, sendo certo de que há aqui uma espécie que referiu, e refiro-me em concreto ao eucalipto, que para além da produção de matéria-prima para a indústria da biomassa e a indústria de produção de energia, é também uma espécie fundamental para a indústria de celulose. Mas, paralelamente, gostaria de, já hoje, o eucalipto é uma espécie preponderante, como sabe, 97% das plantas que se produzem em Portugal são eucalipto. E isto também não deixa de manifestar alguma preocupação, porque a preservação mesmo do eucalipto obrigaria a que houvesse, não fosse só uma monocultura. Nós sabemos que a propagação dos incêndios, muitas das vezes, acaba por ter uma amplitude maior porque há manchas contínuas desta espécie. E, portanto, gostaria também de ouvir a sua opinião relativamente a esta matéria e se nesta eventual produção de culturas energéticas, se não deveríamos acautelar também com outras espécies de outra natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Engenheiro João Sobral. Muito obrigado pela esta exposição que nos fez sobre o ponto de vista do ICNF relativamente a esta matéria da biomassa. Enfim, já foi justificada a razão deste grupo de trabalho e a diversidade das opiniões que vamos ouvindo, também em função da diferença dos atores auscultados, também nos permitem, tendo aqui visão mais ampla, mais alargada, naturalmente que esta visão que o senhor aqui trouxe é uma visão eminentemente institucional, não é? Aliás, teve o cuidado de dizer, enfim, não somos um grupo de pressão, é óbvio, não é? Sobre a matéria, e depois corrigir-me-á, mas também deu uma sensação que me parecem um grupo, no sentido, enfim, uma entidade pouco entusiasmada por esta matéria em concreto. Ou, enfim, ou seria do tom da sua intervenção, mas era um aspecto que me parecia que seria interessante depois poder comentar se discorda desta afirmação que eu fiz sobre esse dito, me pareceu pouco entusiasmo por este aspecto concreto. Eu gostava de perguntar o seguinte, sendo diminuta a percentagem da área florestal nacional, que é a propriedade pública do Estado, em relação àquilo que é, enfim, a área significativa que o território nacional tenha ocupado com povoamentos florestais da mais diversa espécie, desta área pública, não sei se está em condições de dizer mais ou menos que percentagem é que efetivamente é a área que tem trabalho e preocupação de gestão e exploração florestal por parte do Instituto, ou seja, por parte do Estado, neste caso. Porque naturalmente há uma área significativa desta parte pública que não tem nenhum tipo de gestão. E, portanto, não sei se tem esses dados para também termos um pouco a noção disso. Né? Temos noção de qual é a percentagem da área nacional, da área de espaço florestal que é nacional, propriedade pública, mas desta não tenho bem noção de que, onde é que efetivamente se faz ou não faz gestão, enfim, se explora ou não explora a floresta nos seus mais variadas vertentes. Isto era um dado que eu gostava que, se possível, nos fornecesse. Porque isto entronca na outra questão, que é da rentabilização, assim, do interesse sobre o aspecto concreto da biomassa desta, por parte do Estado, na sequência dessa administração. E perguntava também, como é que normalmente esse processo acontece, de extração e comercialização? Como é que o ICNF desenvolve esta situação? Seguindo os moldes normais do leilão ou da asta pública, como faz em relação à rolaria e à madeira, julgo que é assim, enfim, eu não sou um expert na matéria, portanto não usarei talvez o vocabulário mais adequado, mas só por curiosidade de saber se efetivamente isto acontece nos mesmos moldes, através de asta pública, julgo que é assim para a madeira, e já agora também, se isto tem alguma expressão, comercialização da biomassa por parte da autoridade pública sem alguma expressão na geração de receitas do próprio Estado, ou seja, se isso acha que tem alguma importância. E por outro lado também, se acha ou não que há aqui potencial de crescimento ao nível das receitas, da geração de receitas, ou seja, da utilização dos resíduos florestais nas áreas que são exploradas e geridas pelo Estado. Isto porque se percebe também que há, isso julgo que é uma cultura própria também do organismo e dos seus técnicos, e provavelmente com fundamento, seguramente científico, de que também não há grande entusiasmo por uma extração exagerada, ou seja, por uma deslocalização, por uma retirada exagerada daquilo que é a biomassa florestal primária dos territórios, uma vez que eles desenvolvem também, ou esses detritos desenvolvem também um papel importante com respeito, enfim, ao aumento de nutrientes e ao equilíbrio do solo. Uma outra questão que gostava de colocar tem a ver com o seguinte. Existe ou não, não sei se no passado existiu, mas se existe ou não neste momento diálogo no sentido de análise conjunta daquilo que é, ou que tem de ser forçosamente o equilíbrio entre a expansão, a progressiva expansão da utilização da biomassa nas suas mais variadas vertentes, ou seja, novas centrais, novos licenciamentos, novas fábricas de pellets, etc., no território nacional e na marcha nacional, se existe ou não, relacionamento e análise e até decisão conjunta entre a Direção-Geral de Energia, ou seja, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, uma vez que realmente se percebe que esta ligação tem de ser íntima, não adianta incentivarmos a indústria quando, efetivamente, depois as áreas que são sob gestão não responderão no futuro, a curto prazo, e foi dito aqui bem, em termos de fornecimento de material para toda essa dinâmica de criação de novas utilizações. Ou seja, esta ponderação é feita, esta análise conjunta é feita. Na atualidade, não sei se foi no passado quando foi definida a rede, não sei se está a ser feito no momento. Por último, gostava de lhe perguntar sobre esta vertente das culturas energéticas, ou sobre esta matéria das culturas energéticas, o seguinte, o ICNF tem, ele próprio, de iniciativa própria, alguma experiência piloto em curso relativamente a culturas energéticas, ou limita-se só, e não sei se esse é o seu papel, a analisar e licenciar projetos pedidos de autorização por parte de investidores, ou de proprietários florestais, melhor dizendo, nesta área. Ou seja, há alguma iniciativa, projeto piloto, no sentido de avaliar melhor esta questão por parte do próprio ICNF ou não? Ou seja, o Estado faz ou não faz nesta matéria, enfim, investigação, não investigação científica, mas investigação da rentabilidade económica e da expansão destas culturas energéticas. E, por outro lado, também que, a nível nacional, porque não temos minimamente essa noção, que dinâmica está a ter esta questão? Ou seja, há, efetivamente, um enfoque por parte dos proprietários florestais e de quem gera floresta no interesse da expansão das culturas energéticas? Era uma outra questão, e penso que é exatamente a última que, neste momento, queria colocar sobre esta matéria e agradecer, mais uma vez, a exposição que nos fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Isaac.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Engenheiro João Sobral. E dizer que, olha, nesta matéria, nós temos, na zona do Oeste, uma hectare de tratamento de sinícolas e tentámos fazer, na altura, com a Selby, um contrato para que portanto, o resto das massas, das hectares, com o resto das frutas, com o resto dos lagares de azeite, com esta coisa toda, esta mistura toda, fazer o contrato com a Selva, também de fornecimento, então, porque é ali a grande empresa de celulose, portanto, de eucaliptos, para tentarmos fazer aqui biomassa. Nunca se chegou à frente com esse projeto. Não sei se ainda será um dia feito ou não, que eu disse, sou sincero, não percebo muito, mas o que é facto é que fala-se muito nestas coisas e faz pouco. Portanto, há muitos projetos nestas áreas, muitas, e eu vejo poucos a funcionar. E mesmo as próprias centrais de biomassa, falou-se, há uma dezena ou duas dezenas delas, e porque, ou se sabe, parece duas a funcionar. Portanto, não me parece aqui que se fosse bom, teriam com certeza mais a funcionar. Também não me pareceu da parte do Sr. Engenheiro, e desculpe se esta é a minha observação, não me pareceu também um grande entusiasta nestas matérias, da biomassa. Não me pareceu, posso-me ter enganado, mas não me pareceu, muito sinceramente. Na questão que falou aí da falta de escala e da organização do território, eu penso que talvez a Bolsa de Terras pode ter aí um papel, portanto, nesse aspecto, tanto na dimensão da escala como na organização do território. Eu não tenho vindo, sou o colega Bela que tem vindo a estas reuniões, que tem ouvido outras entidades, e por isso que ouvindo um e ouvindo outro percebe-se melhor aqui a dinâmica e onde é que se quer chegar. Mas eu só deixava a pergunta, acha que há futuro ou não há futuro para a biomassa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começava também por, e em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do ICNF. E, efetivamente, a oportunidade de o termos aqui podia nos levar a uma série de questões e algumas demorariam muito mais que o espaço desta reunião para podermos somente debatê-las, nomeadamente esta questão das culturas energéticas, que não a poderemos discutir sem cruzar uma série de variáveis nesta matéria, nomeadamente quando falamos nisto, chegamos depois muito facilmente à utilização de áreas de regadio para a produção de floresta. Não podemos também esquecer aquilo que é o histórico e que foi o histórico do desenvolvimento, nomeadamente do eucalipto e a sua relação com a indústria da celulose, que teve depois, em determinada altura deste processo, em determinada altura deste processo, se retraiu até por conta daquilo que foi, que era a pressão até da opinião pública relativamente à eucaliptização do país e até os 4 mil milhões de euros de déficit agroalimentar que tivemos no ano de 2010. Por isso, teremos que cruzar estas variáveis todas para discutir essa matéria, mas não é disso que estamos aqui a tratar, como dizia, e por isso queria vocacionar aquilo que eram algumas questões que gostava de colocar para esta questão da importância da produção de energia elétrica na redução dos incêndios florestais. Porque, no concreto, a criação do grupo de trabalho relacionou-se com isto, é como é que a produção de energia a partir da biomassa pode dar o seu contributo para reduzir os incêndios florestais, e nós já, no âmbito daquilo que ouvimos, e já estamos quase no final das audições, já percebemos que o contributo pode ser muito pequeno, porque há algumas especificidades relacionadas com a produção de energia, nomeadamente esta questão da mobilização da biomassa e da distância a que ficam os centrais do local onde a biomassa é produzida, e percebemos também, no âmbito das audições, pelo menos se isto não corresponder à realidade desta percepção, o Sr. Vice-Presidente terá a oportunidade de corrigir, é que a proximidade aqui é um fator importante na utilização da biomassa, para essa utilização. Esta proximidade também foi um fator importante durante muito tempo para a prevenção dos focos florestais, nomeadamente através da utilização, através da pastorícia nos espaços florestais e da utilização combinada, foi durante muito tempo um fator importante para o reduzido número de incêndios florestais. Neste momento percebemos que se calhar a produção de energia e o plano global de concessão a partir das grandes centrais de produção de biomassa não resolverá o problema, será mais uma vez a utilização local e as questões da proximidade, e isso remete-nos para a utilização do território, para a fixação de pessoas no território como uma componente importante nestas matérias. E sendo assim, isto logicamente são apreciações que poderão ou não corresponder àquilo que é a perspectiva do Sr. Vice-Presidente, mas eu deixava só como pergunta neste contexto, como é que tipo de valorização, se esta perspectiva de grandes centrais de biomassa não dará um contributo importante para a redução dos incêndios florestais, então que tipo de valorização da biomassa é que deve ser feita para estimular a gestão florestal e, deste modo, reduzir a ocorrência de incêndios florestais? Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, estava então novamente a palavra ao Sr. Engenheiro para responder às questões e fazer mais algum comentário final.
Vou procurar responder. Desde já peço desculpa se falhar algum aspecto e pedir que me chamasse a atenção se falhar. Bem, vou começar pelo que é mais simples, que é pelo meu pouco entusiasmo. De feito, será meu. Não pretendi demonstrar pouco entusiasmo do ICNF, também não procurei transmitir um particular entusiasmo. Eu falei-vos de uma visão desapaixonada, mas, digamos, o nosso caráter próprio tem muito a ver com isso. Eu, de facto, não sou uma pessoa de grandes efusividades e de grandes entusiasmos. Portanto, não confundam a minha própria atitude pessoal com a do organismo. E isto para dizer, e eu aproveito logo para responder, se há futuro ou não para a biomassa. É evidente que há futuro para a biomassa, e mais do que futuro, há já um passado e um presente. Este país, neste momento, aproveita para fins energéticos qualquer coisa como entre 1,5 milhão e 2 milhões de toneladas para valorização energética.
Anual.
Portanto, é indiscutível, quer dizer, nós estamos a falar, começámos na conversa, num quadro de qual a abordagem, o que poderá acontecer, como não poderá acontecer, qual a posição do ICNF. Mas há uma realidade, e a realidade é larguíssimas dezenas, são centenas, são algumas centenas de unidades industriais, umas totalmente dedicadas, outras que fazem um aproveitamento, digamos, de biomassa, juntamente com outro tipo de combustíveis, mas para fins energéticos, seja produção de eletricidade, seja produção de calor. Eu não estou, quando falo em fins energéticos, não estou a falar de centrais de biomassa destinadas à produção elétrica. Estou a falar de todo tipo de utilização. Portanto, isto para dizer, há presente e há futuro, como sempre houve. A biomassa sempre teve uma valorização energética. Nas lareiras de toda a população, até meados do século XX, essa era a valorização energética da biomassa que havia, sob a forma de calor, e que ainda hoje tem lugar e deve ter cada vez mais lugar. É a forma mais, digamos, de aproveitamento mais racional do conteúdo energético dos produtos lenhosos. É através do calor. A produção de eletricidade tem um fator de conversão relativamente baixo, muito mais baixo do que o calor. Bem, começando então, temos uma situação deficitária na produção florestal, temo-lo de facto. Não se prende com a questão da biomassa, tem a ver com o facto de a indústria transformadora ter vindo a responder à disponibilidade do recurso e a estímulos de mercado, por vezes para além da própria capacidade produtiva do país. E quando fatores como os incêndios, como problemas sanitários, como o declínio da produção, como se faz, por exemplo, na cortiça, fazem decrescer a produção, a capacidade instalada torna-se sedentária. De qualquer forma, é preciso não esquecer que o país pode, neste domínio, como em todos os outros de qualquer atividade económica, recorrer sem drama à importação para a transformação. Não é indesejável em si mesmo, não coloca problemas em si mesmo. O que coloca problemas é o desaproveitamento de um recurso endógeno não ser aproveitado ao máximo. O facto de termos capacidade excedentária relativamente à produção não é em si mesmo nem fator benigno, nem fator maligno. É assim. Nós importamos também muita coisa para transformar. Transformamos, acrescentamos valores, exportamos. Toda a produção do país em matéria florestal basicamente destina-se à exportação. Quando falamos dos 4 mil milhões de déficit do setor agroalimentar, estamos a falar de um valor que seria muito maior se a balança de produtos silvoindustriais não fosse integrada, que essa sim é altamente superavitária. Abandono, incêndio de matos, condições estruturais. Bem, em matéria de defesa da floresta contra incêndios e matéria de proteção sanitária da nossa floresta, o ICNF conduz a ação que lhe está acometida e fala, digamos, da melhor forma que o consegue. É evidente que não é por isso que deixamos de ter incêndios e não é por isso que deixamos de ter problemas sanitários, mas o esforço do ICNF vai nesse sentido. Estamos neste momento numa fase já avançada de preparação de um programa operacional de sanidade florestal, que integrará toda a atuação das autoridades públicas em matéria sanitária, deixando de considerar planos de ação individuais consoante os problemas sanitários vão aparecendo. Primeiro é o mato, depois é o gorgulho do eucalipto, depois é o declínio do montado, depois é o cancro do castanheiro. E, portanto, estamos a estabelecer um programa operacional que enquadre todas essas ações e, principalmente, que dê a capacidade ao país de antever e de se precaver relativamente a futuras ocorrências de outras pragas e doenças. Relativamente aos incêndios, o país, nos últimos 10 anos, progrediu muito em termos de organização, fundamentalmente nas áreas do combate, também da prevenção estrutural se evoluiu muito. Infelizmente, há um conjunto de outros fatores que concorrem para que, ao nível da gestão florestal que se exerce no território, haja, de facto, esse quadro progressivo de abandono, está ligado a questões sociológicas, a condições económicas, e não só às políticas públicas no domínio florestal. Não vamos conseguir encontrar o problema do abandono do nosso território nas políticas florestais, ou exclusivamente na política e nas medidas de política florestal. Mas também nessa matéria está-se a fazer aquilo que está ao alcance desta entidade. A legislação das zonas de intervenção florestal vai ser revista no sentido de levantar algumas dos principais bloqueios, digamos, ao seu funcionamento, que decorriam da legislação que está em vigor. Está em estudo a instituição de um modelo de sociedade de gestão florestal, que no fundo são, digamos, pequenas empresas em que os proprietários poderão, caso o desejem, entrar no capital através dos seus próprios ativos florestais e com isso ganhar dimensão, serem objeto de algum favorecimento fiscal que possa induzir uma separação entre o que é a gestão individual e o que é uma gestão de caráter coletivo. Muito brevemente terão notícias sobre isso, porque será posto à consulta pública. Os planos de gestão florestal vão ser revistos no sentido de que haja um único modelo de plano de gestão florestal e que seja suficientemente simples para que um proprietário, mesmo sem formação florestal, possa fazer o seu plano de gestão florestal. E pronto, e nesse sentido é o que está ao alcance e o ICNF pode fazer. Mais uma vez, referindo o Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, vamos procurar que algumas das limitações que no quadro do PRODES se estabeleceram de início desapareçam. Desapareça a constrição de PGFs de elaboração difícil, desapareça a constrição de entraves burocráticos e administrativos à candidatura. Vão ser privilegiadas as ajudas forfetárias, isto é, portanto, ajudas fixas para apoiar determinadas ações em detrimento de subsídios ao investimento. Vamos estabelecer uma clara lógica de fileira nos apoios, portanto, concedendo apoios diferenciados para tentar resolver problemas diferenciados de cada uma das fileiras, estabelecendo quais são os fatores limitantes hoje ao desenvolvimento da fileira do Pinheiro Bravo, do Eucalipto e do Sobreiro, e digamos, estabelecer ajudas que visem a superação dessas dificuldades estruturais. Concurso das centrais, como teria sido se tivessem sido construídas. No momento em que este concurso foi lançado, todas as entidades tiveram que fazer planos de captação de biomassa. E todos esses planos tiveram que ser submetidos e validados pela Direção-Geral dos Recursos Florestais, à altura chamava-se assim o organismo. E, portanto, acreditando na seriedade do processo, tal como ele decorreu na altura, não acompanhei diretamente, mas não posso deixar de acreditar que assim foi, estas centrais, à altura, tinham condições para se instalar. O problema é que as condições não são estáticas, não são, digamos, estes consumidores potenciais de biomassa não são os únicos que existem e, portanto, instalam-se, as celulosas aumentam a sua capacidade de produção, os aglomerados na altura também aumentaram um pouco a sua capacidade de produção, surgiram as fábricas de pellets que há 10, 12 anos atrás em Portugal não existiam e, portanto, o próprio, a utilização em cogeração de biomassa, digamos, teve um incremento muito grande e, portanto, o que acontece é que as condições que conjunturalmente vigoravam à altura do concurso desapareceram. O que é que os promotores procuram hoje? Uma alteração das condições de preço que lhe, digamos, que faça a balança pender para o seu lado. Mas a verdade é que as condições se alteraram muito. E, portanto, eu acho que o país ganhava em deixar para trás esse, digamos, não é propriamente esse episódio, mas, digamos, esse seu desidrato à altura e admitir que as condições se alteraram drasticamente, entretanto. Culturas energéticas, se vejam inconvenientes, eucalipto e a questão da monocultura, manchas contínuas. Como qualquer cultura intensiva, independente de agora ser com eucalipto, com xopo ou com salgueiro, as culturas energéticas têm vantagens e têm inconvenientes. E a ponderação de uns e de outros deve ser feita. Em primeiro lugar, ninguém preconiza nem se prevê culturas energéticas em larga extensão. Mesmo os países mais adeptos desta solução, que são os países escandinavos, têm, no total, poucos milhares de hectares de culturas energéticas. Estamos a falar na casa de entre os 10 e os 20 mil hectares. Portanto, o país, se iniciasse esse, digamos, esse caminho das culturas energéticas, portanto, teríamos sempre a falar de algumas centenas, poucos milhares de hectares. Não estamos a falar de uma utilização extensiva do território, até porque não há condições para tal. Em segundo lugar, nunca seriam áreas muito extensas. Estamos a falar de aproveitamento de pequenas bolsas de terras, geralmente, portanto, estamos a falar na propriedade privada, não estamos a falar de grandes áreas contínuas de culturas energéticas. Isso não é possível, como nós não temos também culturas intensivas agrícolas extensas. Portanto, isso nunca se passaria com as culturas energéticas florestais. De qualquer forma, há inconvenientes, é uma exploração intensiva do solo. Só solos com as melhores condições podem suportar este tipo de culturas. A questão da utilização da água não me parece minimamente problemática. A questão é se a água está disponível ou não está disponível, enquanto fator de produção, pode, sem onerar particularmente a cultura ou sem, digamos, canibalizar o seu uso que, relativamente a outras potenciais utilizações, se existe ou não. Portanto, sob o ponto de vista técnico e conceptual, não me choca nada a existência de culturas energéticas. Se me dizem preconiza-as ou entendo que devem ser proibidas, eu digo, não posso dar uma resposta porque depende das circunstâncias. Num determinado ponto são admissíveis, noutro não são. Experiências feitas. Têm vindo a ser solicitadas ao ICNF autorizações pontuais para fazer culturas experimentais. Por exemplo, acabámos de autorizar há pouco tempo uma pequeníssima área, precisamente no oeste, com Paulónia, com acompanhamento de organismos de investigação, nomeadamente universitários, e com acompanhamento permanente do ICNF. Exemplares inférteis, portanto, não há qualquer possibilidade de propagação destas espécies. Obrigatoriedade de, no final do período da experimentação, de reposição na condição inicial e sempre sobre a supervisão próxima do ICNF. É aquilo que se pode e se deve fazer. Culturas experimentais com outra escala não são ainda possíveis e, portanto, de qualquer forma, há meia dúzia de anos foram ensaiados diversos tipos de culturas, de cardo, de salgueiros e de miscantos, que é uma espécie herbácea, não é uma espécie florestal. Os resultados não foram, esses sim, entusiasmantes. Obtiveram-se alguns resultados interessantes, mas não ao ponto de dizer que está aqui uma solução de grande rendimento para os proprietários. Penso que aquilo que referiu para a zona do Oeste tem um pouco a ver com a utilização da biomassa para compostagem. É também uma solução que tem vindo a ser preconizada e defendida e solicitada até ao próprio ICNF a disponibilização de áreas florestais próprias para a experimentação. Temos vindo a dar acordo de princípio a essa utilização, portanto, chegamos mesmo a disponibilizar uma área na Mata Nacional de Valado de Frades para a utilização de lamas, chamemos-lhe assim, de suiniculturas, em condições também experimentais e de verificação das consequências que poderia ter, mas não ocorreu por razões que não têm a ver com o ICNF. A área pública diminuta que tem percentagem de gestão. Como é que eu posso responder a isto sem induzir os senhores deputados em engano, que não queria? É assim, toda a área pública que está sob a responsabilidade do ICNF é objeto de gestão. Isto é uma afirmação genérica. Vamos agora concretizar por partes. Nós vimos dois tipos de áreas. Áreas do Estado, portanto, matas nacionais, e a gestão aí é efetiva e cabal em todas elas. Pode haver matas que, pelas suas condições, tenham dificuldades de gestão maior. Por exemplo, há casos de matas em que a componente produtiva é pequena e, por exemplo, e há espécies invasoras leñosas que criam problemas sérios. E, portanto, uma visita a essa mata pode dizer que esta mata não está gerida. Ela está gerida, só que em condições, digamos, particularmente difíceis e, portanto, não apresentam o aspecto que, por exemplo, uma mata nacional de Leiria ou uma mata do Urso tem. Mas as matas nacionais têm gestão efetiva, todas elas têm um técnico florestal responsável pela sua gestão e são objeto de investimentos, digamos, regulares. Temos as áreas baldias, portanto, áreas comunitárias, em que os compartes optaram pelo regime de cogestão e, portanto, é o ICNF que faz a sua gestão. Estamos a falar de áreas muito extensas, estamos a falar de cerca de 400 mil hectares. Todas essas áreas são objeto de gestão com a salvaguarda que eu vou fazer. Isto é, não é uma gestão que se exerce cotidianamente através da presença de guardas florestais, de assistentes operacionais e de limpezas regulares de mato, dois em dois, três em três, quatro em quatro anos, conforme se... Portanto, a ideia, digamos, quase icónica de uma mata modelo com uma gestão aturada e regular, de facto, isso não existe nos 400 mil hectares. Procuramos, e é por isso que a Autoridade Florestal Nacional estava organizada em zonas florestais, procuramos intervir em todas as situações, principalmente quando elas se tornam prementes. Estabelecemos dezenas de acordos com os conselhos diretivos de baldios para permitir o investimento, mesmo nas matas que estão sob a nossa gestão. Portanto, em muitas situações, porque o ICNF não pode apresentar, tem limitações legais a fazê-lo, não pode apresentar 200 ou 300 candidaturas ao PRODER e canibalizar tudo, portanto, utilizar em seu proveito como único beneficiário tudo. Aquilo que se tem vindo a fazer é conferir aos conselhos diretivos, no fundo, uma autorização para se apresentarem como candidatos a projetos de investimento. São dezenas. E, portanto, também nesse aspecto, mesmo nas áreas em que estão sob cogestão, há uma intervenção dos conselhos diretivos muito benigna, muito benéfica. Eu não posso levar isto mais longe, ao ponto de dizer que o ICNF tem uma gestão exemplar e abonatória nos 400 mil hectares que estão sob a sua alçada. Como é evidente, há situações muito diversas no território, há condições também muito diversas e, portanto, numas situações temos uma gestão, não diria irrepreensível, mas louvável, noutros domínios temos uma intervenção com algum déficit. Portanto, eu não sei se esta resposta lhe agrada, Sr. Deputado, mas eu gostaria de poder dizer com convicção, e faço com convicção, dizer, não há áreas abandonadas sobre a responsabilidade do ICNF. Reparos à gestão efetiva na área B ou na área C. De barato. De qualquer forma, é assim, nós temos, a cogestão significa que temos, trabalhamos com os compartes e geralmente essas situações são objeto de, como é que eu ia dizer, de denúncia, de reparo pelos conselhos diretivos. E quando assim acontece, procuramos intervir no sentido de reparar, reconhecendo a razão, procuramos intervir. Existe diálogo entre a expansão da utilização da biomassa, Direção-Geral de Energia e CNF. No que tem a ver com aproveitamentos energéticos, existe de facto. No que tem a ver com, digamos, com licenciamento industrial, por exemplo, o ICNF não tem conhecimento prévio da instalação de fábricas de pellets. Como não tem de briquetes, como, portanto, quando foi o concurso para as centrais de biomassa, portanto, tudo aquilo que é para a produção energética dedicada, há de facto, até porque existem, digamos, obrigações regulamentares que o impõem, há essa articulação. No que são, digamos, atividades industriais puras, portanto, as pellets são objeto de valorização energética, portanto, são para produzir calor ou mesmo energia elétrica. Mas enquanto unidades industriais são unidades industriais normais, transformam madeira para produzir pellets, como poderiam fazer painéis ou outro produto qualquer. E, portanto, não há esse conhecimento, nem prévio, nem sequer a posteriori. Por vezes temos dificuldade, quando queremos fazer um balanço da capacidade instalada, em saber exatamente quanto há. O Estado faz ou não faz... Diga.
Você acha que havia existência de vantagens?
Com certeza. Eu não digo o ICNF ter que se pronunciar sobre a instalação ou não das fábricas, digamos, numa audição prévia, nem que fosse um parecer sem natureza vinculativa, ou uma informação a posteriori, digamos, institucionalizada, seria com certeza. Nós temos, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, não é segredo, portanto, não compromete nenhuma instituição particular. Instalou-se uma fábrica de pellets na zona de Chaves, dentro da zona de tampão, para efeitos do Mata Madeira do Pinheiro. Portanto, nós, por decisão comunitária, temos que manter uma faixa ao longo da fronteira com a Espanha, uma faixa de 20 km, sem árvores sintomáticas, isto é, sem árvores com sinais de estarem a secar, que é uma medida considerada de proteção a todo o território comunitário relativo à expansão do Mata Madeira do Pinheiro. Nessa zona, há restrições fortíssimas à circulação de madeira, portanto legais, estão estabelecidas e há limitações fortes. Pois instalou-se uma unidade industrial, já depois desta legislação ter saído, na zona de Chaves, e agora somos confrontados com as queixas do seu proprietário de que as restrições à circulação de madeira põem em causa a viabilidade da mesma. Pronto. É assim, este proprietário não pode alegar em seu abono o desconhecimento da legislação, porque é impensável que alguém faça uma unidade industrial sem perceber todas as condicionantes, não só económicas, mas legais ou de outra natureza. Mas, possivelmente, se houvesse um mecanismo qualquer de parecer prévio ao licenciamento destas unidades industriais no setor, isto é, transformação de produtos florestais, um dos pontos que o ICNF teria chamado logo a atenção que se estão a instalar na zona tampão. E, possivelmente, isso teria sido logo fator ou de dissuasão da promoção daquela localização ou, eventualmente, na ponderação das soluções ainda antes da instalação. Portanto, considero, como é evidente, que seria muito, muito favorável. Dinâmica no país sobre estas questões nos privados. Há meia dúzia de anos atrás, houve um grande dinamismo, de facto, e uma grande procura, principalmente por parte de agricultores que estavam interessados. Isto é quando houve a queda dos preços da produção agrícola nos mercados mundiais, há 6, 7, 8 anos, de repente entraram um conjunto muito vasto de terrenos em não produção, deixaram de estar em produção agrícola. E os seus proprietários tiveram interesse, na altura, em informar sobre culturas energéticas, sobre o cardo, sobre miscantos, sobre culturas florestais energéticas. A inversão muito rápida do ciclo e a subida a pique dos preços agrícolas ditaram que todos esses terrenos reverteram novamente para a produção agrícola E, portanto, hoje, de facto, não há terrenos agrícolas produtivos disponíveis para, digamos, ou forte, digamos, não há grande disponibilidade por parte dos proprietários para esse efeito. Os que há é por via da pequeníssima dimensão da propriedade e pelo abandono agrícola que acontece por envelhecimento das populações. Ou, portanto, penso, redução dos incêndios florestais, era só para terminar, porque foi o único senhor deputado quem eu não, penso que não respondi mais diretamente. Redução dos incêndios florestais. De facto, é um equívoco pensar que há uma relação direta entre a valorização da biomassa e a capacidade de intervirmos reduzindo o risco de incêndio. Portanto, não é por aumentarmos os preços da biomassa que vai haver uma mobilização crescente e uma diminuição do risco de incêndio. Vamos poder limpar mato e transportá-lo mais longe, eventualmente, para onde ele possa ser. Mas a relação existe em termos indiretos, através da gestão florestal. Portanto, uma indução de uma gestão florestal adequada e de um aproveitamento cabal de todo o potencial produtivo do povoamento pode, essa sim, motivar, não diretamente, mas indiretamente, uma melhor defesa da floresta contra incêndios. Desde logo porque o povoamento vale mais, tem uma maior rentabilidade, vale mais. Há maior disponibilidade do proprietário, disponibilidade, digamos, de vontade e disponibilidade financeira para o proteger. Em segundo lugar, porque a valorização de um, digamos, de uma componente vegetal que até aí não tinha valor, de facto, promove uma redução da carga combustível no povoamento. Dou-lhe só um exemplo. Durante muitos anos, os desbastes de pinhal manso tinham um grande problema de viabilidade económica. O proprietário tinha que encarar, durante um conjunto alargado de anos, desbastes de pinhal manso que não tinham valor, não eram utilizados. Portanto, era um custo integralmente suportado por ele. Hoje o pinhal manso, não só, o desbaste do pinhal manso, nas suas fases mais jovens, não só se paga, como ainda dá rendimento, precisamente para a valorização energética. Tudo isso vai, de facto, é reduzido a estilha e depois vai para fábricas ou de pellets ou para queima direta. Portanto, a indução desta vantagem não decorre diretamente, não é algo líquido que decorre diretamente, mas através da indução de ações de gestão mais adequadas dos povoamentos.
Mas a questão é que tipo de valorização é que deve-se aplicar na energia ao máximo, desde que esta medida de centrais de produção de energia elétrica verificou-se que não faz esse estímulo à valorização do gasto florestal.
Não faz, de facto. A ideia comum, um pouco generalizada, de que a limpeza de mato se poderia fazer através de centrais de geração de eletricidade, que recolheriam numa área de 20, 30 até 50 quilómetros o mato produzido, é algo que, do meu ponto de vista, e agora aqui falo, permite-me falar só como técnico florestal, não como vice-presidente do ICNF, é algo que nunca fez sentido. Estar a cortar mato, estar a encher caminhões de mato, transportá-los 20 ou 30 quilómetros. Aquilo que estamos a transportar, fundamentalmente, é ar. Não estamos a transportar, digamos, massa vegetal.
Esse foi o erro principal. Pensar que ia-se limpar as florestas todas e que isso serviria para produzir energia. Claro,
mas se virem grande parte do nosso pinhal, padecia do mesmo problema que eu falei agora para o pinhal manso, do nosso pinhal bravo. Zonas como Pampilhosa, Oleiros, Vila de Rei, zonas despovoadas, com poucos agentes económicos, com pouca capacidade de maquinaria, com condições orográficas adversas, ditavam o quê? Que os povoamentos não tinham uma gestão cuidada ao longo da vida, não se faziam os desbastos quando deviam ser feitos e, portanto, havia muitas árvores mortas, havia árvores de pequenas dimensões. Ora, não falando do mato, mas falando dessa ação de gestão florestal, as centrais de biomassa sobre esse tipo de material poderiam ter tido um efeito. E, portanto, aquilo que se ponderou, eu não sei se 15 eram muitas, se eram poucas, mas centrais de biomassa em condições particularmente favoráveis, isto é, em que há uma bacia de alimentação de povoamentos florestais constituídos com uma bacia favorável em que as condições geográficas não fossem ou de circulação não fossem particularmente difíceis, poderiam, de facto, induzir junto do proprietário, porque passa a haver uma procura e uma valorização de um material que até aí não tinha valor. Quando as padarias deixaram de queimar rama de pinheiro bravo, a procura desse material desapareceu. O pequeno, o desbaste dos 10 anos, dos 12 anos, dos 15 anos, dos 18 anos, não vale nada, só tem custos para o proprietário. Para o proprietário que saiu da terra ou tem 60 ou 70 anos, não vai encarar custos para algo que só vai dar rendimento muito mais tarde e com o risco de incêndio e tudo. Aí sim as centrais de biomassa, onde talvez não fossem as 15, talvez fossem 3, 4 ou 5, em condições particularmente favoráveis. Eu recordo-vos que as centrais de biomassa, a sua localização não foi escolhida em função de critérios florestais, foi escolhida em função de pontos que a EDP, à altura, disse que eram os pontos de ligação. Elas não foram feitas pensar assim, eu sem instalar uma central de biomassa aqui, isto produz um efeito positivo. E agora vou-me ligar à rede. Não. A EDP disse quais eram os pontos de ligação à rede que eram possíveis. E partiu-se daí para a definição. É assim, se o primeiro processo também não era possível, eu não posso dizer, eu faço uma central de biomassa e depois não consigo ligar à rede. Se calhar esta outra forma também não foi a ideal. Portanto, mas eu, mais uma vez, aquilo que eu diria é, acho que relativamente a esse processo, o país tem que, independentemente da visão que tenha relativamente à bondade ou não inicial dele, tem que andar para a frente, porque as condições já se alteraram drasticamente de lá para cá.
Muito bem, muito obrigado, Sras. Senhoras. Contributos muito importantes para começarmos a tirar conclusões sobre este processo. Muito obrigado.
Muito bem. Foi importante. Até porque isso agora bem. Criou-se esta ideia e às vezes anda-se aqui no Parlamento até a fazer projetos de resolução.